Insights sobre 2024. O balanço do mundo da música.
Cá estamos nós para mais um episódio do Beatites. É o podcast que faz o balanço em matéria musical do ano que está quase a acabar, não é? Já estamos em contagem decrescente.
Estamos. Faltam pouco mais de 30 dias.
Não é? Sim, já compraste.
Não, menos até. Menos.
Sim, menos. Já compraste as prendas de Natal?
Não, estou preocupado porque. Vou estressar bastante agora em dezembro.
Improvisar também. Sim. Pois é, estamos quase a chegar a 2025 e estamos aqui para fazer então o balanço daquilo que aconteceu no mundo da música durante o ano. Hoje é muito engraçado o episódio, eu acho, acho mesmo giro. Porque vamos falar dos momentos que viralizaram nas redes sociais. Há momentos fofinhos, assim mais emocionais, mas depois também há coisas memes giras, percebeste?
Sim, inusitadas até.
Sim, mas que provocaram o quê? Memes giras.
Ok, boa. Estamos bem nos trocadilhos.
Acho que vamos puxar aqui uma lágrima ou outra. E sim, também vamos ter algumas irritações. Malta enervada, também vai haver. Dizer que eu sou a Silvia Mendes e ele é o Gonçalo Palma.
Olá, Silvia.
Olá, uma espécie de quê? Simon and Garfunkel.
Sim, ou então, como falamos em português, do Ouro Negro, não sei.
Por exemplo, esta dupla que vai ficar aqui até 2025 para falar destas coisas.
Beatites sobre 2024.
Lembrar que as versões escritas do Beatites estão disponíveis nas áreas de notícias nos sites das rádios Comercial, M80, Smooth e Cidade.
E como neste episódio vamos falar de vídeos virais, faz sentido que passem pelos sites para espreitar. Sinceramente, há coisas muito engraçadas por lá. Portanto, fica aqui a dica. Nos nossos sites, na área de notícias, está lá aquilo que vamos tentar descrever.
Beatites sobre 2024.
Os Coldplay tiveram um convidado muito, muito, muito especial no Festival Glastonbury. É o famoso festival inglês que acontece em junho em Somerset. E foi um concerto que puxou a lágrima.
A banda britânica convidou o ator Michael J. Fox, que conhecemos, sim, de filmes como O Regresso ao Futuro, sim, ou da série Quem Sai aos Seus.
Adorava.
Também adorava, estava em grande. E ele subiu ao palco para fazer uma coisa que ele fazia e fez em algumas cenas do Regresso ao Futuro, que era tocar guitarra.
Foi um dos momentos mais ternurentos de 2024 no que à música diz respeito. Toda a gente sabe que o Michael J. Fox sofre de Parkinson, é uma doença com a qual já vive desde os anos 90 e está consideravelmente limitado.
Para os Coldplay, ter ali o Michael J. Fox, ou o Marty McFly, como ficou conhecido,
Marty,
foi um sonho concretizado, sobretudo para Chris Martin, ele que é um fã de cinema. Vamos ouvir o que disse o Chris Martin.
So the main reason why we're in a band is because of watching Back to the Future. So thank you to our hero forever.
Disse então o Chris: a razão por estarmos numa banda tem muito a ver com o filme Regresso ao Futuro. Obrigado ao nosso herói e a uma das pessoas mais incríveis do planeta Terra. Depois o Chris fez também uma referência a uma das cenas do filme do Regresso ao Futuro 2, em que o Michael J. Fox, o Marty, dá um murro ao vilão Biff. O Biff Tannen, lembras-te do Biff?
Sim, sim, ele acabava sempre por perder naqueles duelos com o trapalhão Marty McFly. Os McFly eram todos eles muito trapalhões.
O pai do Marty.
E até me reconheço neles porque também sou um trapalhão maior. E por acaso marcou-me muito a minha infância, pelo menos. Foi muito marcado pelo primeiro filme, sobretudo do Regresso ao Futuro. Lembro de ter visto no cinema São Jorge. E o meu filho, eu acho que isto é transgeracional, o meu filho também é fã do Regresso ao Futuro.
Sim.
Ele tem um carro do em Playmobil.
Que bom.
Do cientista louco.
Sim, adorava o cientista. E lembras-te quando era absolutamente impossível os skates andarem no ar?
Era completamente
aquilo. Para nós. Sim, que coisa tão futurista.
Exatamente.
Meu Deus. Exatamente. E agora, opa.
Exatamente,
claro. O que é que isso diz de nós, da nossa idade?
Exato, isso diz mesmo bastante. Tu lembras-te de como é que se chamava o cão do cientista? Na volta do
não,
cientista?
Não, não.
Einstein.
Ok, ok, faz sentido. Muito bom, grande recordação. Olha, até a lágrima fica aqui mesmo, não é?
Dúvida,
quase a cair.
É um filme, sobretudo o primeiro, acho que o primeiro marca muito, porque a ideia é bonita, tem boa música, é uma boa interpretação realmente do Michael J. Fox, e epá, torna-se divertido, é divertido ver aquele... Aqueles saltos no tempo são divertidos.
E uma das coisas também muito emotivas deste concerto é que o Michael J. Fox tocou no Fix You.
Bitites sobre 2024.
Há uma figura que fez furor em 2023, no ano passado, e conseguiu a proeza de ver o seu carisma a espalhar-se para este ano. E porquê? Por causa disto.
Só podia, não é? É o Ken, personagem do filme Barbie que fez grande sucesso em 2023. Pois bem... Ryan Gosling, que é o ator que interpretou o papel de Ken, foi convidado para cantar na noite dos Oscars. Sentiu pânico, mas lá foi e cantou. Interpretou a balada, claro, I'm Just Ken, aquela que ouvimos há pouco. A atuação também teve lá o Slash, cheio de estilo. E foi muito partilhada nas redes sociais.
Aliás, o tema estava nomeado na categoria de melhor canção original, mas não ganhou a estatueta. Esse Oscar foi entregue, adivinhem a quem? A Billie Eilish e ao seu irmão Phineas, pelo tema What Was I Made For? A canção é essa que foi também composta para o mesmo filme.
Não ganhou o Oscar, é verdade, mas ganhou a estatueta de canção do ano nos Critics' Choice Awards. E aqui o que é que tem graça? É ver a reação do Ryan Gosling quando soube que a canção era a vencedora. Eu não queria acreditar. Essa reação está na versão escrita deste podcast. A estatueta foi para as mãos de Mark Ronson e Andrew Wyatt, que são os autores da balada You Ryan, mesmo à toa, a ouvir que a canção tinha efetivamente ganhado a estatueta dos Critics' Choice Awards. Ele, como assim? Não é possível.
Só temos o som, não é? Mas podem ver o vídeo também nos sites das rádios.
Accepting on behalf of I'm Just Ken from Barbie are writers Mark Ronson and Andrew Wyatt and performer Ryan Gosling.
Bitites sobre 2024.
Et voilà. Un petit son de Snoop Dogg.
Snoop Dogg levou a alegria olímpica a Paris.
Sim. E às televisões, não é?
Sim. E às redes sociais, lá está. O rapper que esteve a acompanhar os Jogos Olímpicos ao serviço da estação de televisão NBC foi, sem dúvida, uma das estrelas da edição olímpica francesa.
Sim, Snoop Dogg conseguiu assistir a várias modalidades, transportou a tocha olímpica e ainda teve tempo para visitar lugares históricos, parisienses, como é o caso do Museu do Louvre.
No dia de abertura das Olimpíadas, portanto isto foi dia 26 de julho, o norte-americano andou a transportar a chama olímpica em Saint-Denis, nos subúrbios da capital francesa. A proeza de Snoop Dogg, que estava visivelmente satisfeito com a tocha na mão, não passou despercebida. O momento, claro, viralizou na internet.
Uhum. O que tem piada é que o Snoop Dogg fez de desportista muito completo, muito versátil, que ele experimentou um pouco de tudo ao seu estilo, não é? Ao seu estilo limitado. Experimentou esgrima, celebrou a medalha de ouro da ginasta norte-americana Simone Biles e teve ainda aulas de natação com o campeão olímpico Michael Phelps. Foi um autêntico o maior campeão olímpico de sempre, Michael Phelps.
Será que ajudou o Snoop a nadar?
O Snoop não se ajudou a si mesmo, acho bom.
É ver a imagem. O Snoop não sabe nadar. Eu...
Lung power. I definitely have great lung power. And I do have a swimmer's body. Look at our bodies are similar, Mike. We could be twins. Let's get in the water, man.
Let's do it.
Bitites sobre 2024.
Agora vamos misturar dois universos, a bola e a música. É que há não muito tempo, não é? Foi há pouco tempo. Ed Sheeran. Tem muita graça, desculpa. O Ed Sheeran interrompeu uma entrevista em direto a Ruben Amorim, o novo treinador do Manchester United.
O Ruben Amorim estava a ser entrevistado para a Sky Sports. Ele estava ali a explicar o que é que era preciso trabalhar na equipa ainda, porque eles vinham, ele estava com um ar chateado, vinha de uma má exibição e de um empate com um dos piores classificados da Premier League, que era o Ipswich Town. E quem é que aparece? Aparece um adepto do Ipswich Town a meio da entrevista,
um tal
de Ed Sheeran, resolve aparecer ali só para cumprimentar o Jamie Redknapp, que era, pelos vistos, um amigo do Ed Sheeran e é um dos comentadores televisivos do canal televisivo. Ele era um ex-futebolista, o Jamie Redknapp. O Ruben Amorim não achou assim muita piada a olhar para aquilo e foi assim um momento caricato em que Ed Sheeran foi realmente bastante criticado depois, sobretudo pelos adeptos do Manchester United nas redes sociais, claro.
Vamos ouvir.
A lot of time to work out these things.
Ed Sheeran's come to join us. We're just chatting to Ruben Amorim, who may not want to talk to an Ipswich fan.
Ed Sheeran, entretanto, percebeu que tinha provocado algum mal-estar nas redes sociais, até algum hate.
Apareceram muitos haters.
Sim, que dramáticos.
Novos haters.
Muito dramáticos. Acabou por pedir desculpa ao antigo treinador do Sporting.
Sim. O Ed Sheeran escreve nas redes sociais: peço desculpa se ofendi o Amorim, não percebi que estava a ser entrevistado na altura. Apareci para dizer olá e adeus ao Jamie. Obviamente que parece um pouco estranho, mas a vida continua. Grande jogo, parabéns a todos os envolvidos.
Bitites sobre 2024.
Este ano houve várias atuações surpresa nas ruas de Lisboa.
Sim, sim.
Por exemplo, para quem não acompanha as redes sociais do 30 Seconds to Mars, deve ter apanhado uma grande surpresa ao ver ali o Jared Leto, o ator Jared Leto, que também é cantor, músico, rocker do 30 Seconds to Mars, a dar ali um concerto acústico na Praça do Comércio, em vários pontos da Praça do Comércio, ao lado do Steve Aiello. Uhum. Debaixo das arcadas da Praça do Comércio, tocou junto à estátua do Dom José I, ou Dom José. Aconteceu um dia depois do concerto do 30 Seconds to Mars na Meia Arena, em Lisboa.
Que tu viste.
Que eu vi.
Falaremos disso, se calhar, noutra altura.
Noutra altura.
Quem sabe.
We were the victims of ourselves. Maybe the children of a lesser God. Between heaven and hell.
Bitites sobre 2024.
Um mês depois, Lisboa foi invadida. Aliás, o Ed Sheeran anda com um feitiozinho a invadir as coisas. Também invadiu uma colina de Lisboa. Escolheu o emblemático Castelo de São Jorge para cantar a canção Castle on the Hill. Foi um momento que eu gosto dele. Foi um momento que o músico partilhou nas redes sociais. Eu gosto. Mas ele realmente aparece sempre em qualquer lado. Pop-up, não é?
Não sei se foi na mesma altura do 30 Seconds to Mars, não sei.
Foi um mês depois.
Só um mês depois. Mas imagina um turista que chega a Lisboa um mês antes e depois apanha com o Jared Leto a tocar na Praça do Comércio, depois dá uma volta pelo país, vai aos Açores, à Madeira, volta a Lisboa e depois sobe ao Castelo de São Jorge e apanha o Ed Sheeran. Com uma sensação de que Lisboa está cheia de músicos então, famosos a tocar nas ruas.
Sem dúvida. Ou então imagina o Ruben Amorim querer passar um domingo com a família só a visitar o Castelo de São Jorge. E de repente, ah, lá está ele outra vez. Não, isso foi depois. Mas percebes?
Sim. Mas imagina que ele volta lá.
Sim.
I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of my
mouth. Beatites sobre 2024.
Houve vários momentos tocantes em palco, em concerto. Em outubro, a Adele, quando estava a atuar num dos concertos da longa residência em Las Vegas, quando viu Celine Dion entre o público, a britânica correu para os braços da colega e as duas, em lágrimas, deram um longo abraço, muito comovido.
Sim. A Adele ficou mesmo comovida, até porque a Adele disse que Celine era uma das pessoas preferidas dela. Portanto, imagina estares ali a cantar e tal, e não sei o quê, e de repente tens só a Celine Dion à tua frente. A Adele acabou por pedir um aplauso especial e disse inclusivamente que o encontro acabou por funcionar como uma espécie de fim de ciclo. A Adele recentemente disse que ia fazer uma pausa dos palcos e ela viu este encontro com a Celine Dion como um final de ciclo. O que vem a seguir, não sabemos.
E foi bonito, foram bonitas as palavras que ela disse sobre a Celine Dion. A Adele, que já tem um estatuto muito grande, ainda assim, a venerar pessoas com maior experiência que ela, não deixa de ter sido bom, fica-lhe bem. E pareceu mesmo um momento mesmo autêntico.
Sincero, sim.
Beatites sobre 2024. Are you ready for it?
A lista de famosos que marcaram presença nos espetáculos da bem-sucedida digressão Eras Tour da cantora Taylor Swift é bem extensa. Destacamos, por exemplo, a presença de um Beatle,
opa,
o Sir Paul McCartney, opa, num dos concertos.
Delicioso, a sério, é mesmo delicioso. O ex-Beatle esteve no espetáculo que a norte-americana deu a 23 de junho em Wembley. E há vídeos, claro, que é assim... O Paul McCartney mexe-se bem e ao ritmo das Swifties. Ele está assim numa espécie de roda de dança com as Swifties e está completamente em comunhão com elas. É mesmo giro, eu gostei mesmo de ver este vídeo.
Estive a reviver uma espécie de Beatlemania no mundo das Swifties.
Sim.
A Swiftiemania, não sei se esta palavra existe.
Agora existe. Agora se tu queres que exista, existe.
Beatites sobre 2024.
Vamos ter mais bola, não é?
Sim.
Desta vez por melhores razões. O que é que aconteceu? Os Skills estavam a tocar, estavam a cumprir a sua digressão britânica, estavam em terras britânicas, a 10 de julho, quando houve um jogo muito importante de futebol entre a Inglaterra e os Países Baixos, que era apenas a meia-final do Campeonato Europeu de Futebol, num país onde o futebol é realmente muito vivido, como é o caso de Inglaterra. A seleção inglesa venceu o jogo por 2-1, conquistando um lugar na final contra a Espanha, embora não tenha depois conseguido derrotar os espanhóis, que foram melhores, claramente a melhor equipa europeia. Sim. Da atualidade.
À hora do jogo, os Killers estavam a atuar na O2 Arena, em Londres, e perto do final da partida, quando a seleção inglesa celebrou a vitória, a banda norte-americana parou o concerto. Opa, isto é incrível. Parou, para que o público pudesse ver o momento da vitória no grande ecrã. Após aquela celebração e euforia, os Killers retomaram o concerto, ainda por cima com o Mr. Brightside. Eu só queria lá estar para ver isto. Mas podemos ouvir, pelo menos.
Sim, vamos lá.
Beatites sobre 2024.
Vamos agora falar de um dos meus vídeos preferidos do ano. A sério, cada vez que vejo aquilo eu desato a rir, porque epá, só visto mesmo. Ora, em setembro, os Green Day não ganharam para o susto. Durante um concerto que estavam a dar em Detroit, nos Estados Unidos, o trio teve de fugir do palco depois de um aviso de segurança da produção. O que é que achamos que aconteceu? Parece que havia um drone a sobrevoar a área e fez com que a banda tivesse de sair apressadamente do palco.
Sei que o público percebesse. Quer dizer, de repente eles desatam a fugir.
Há um vídeo, inclusivamente, em que há uma pessoa do público que pergunta, ou está a conversar com outra pessoa que está ao lado, e diz: será que eles foram à casa de banho? Se calhar foram à casa de banho os três, não sei. Correu mal o jantar.
Mas... na mesma altura.
Vamos a ouvir.
Nós temos aquela imagem brava de banda punk, não é? Ou rocker, ou o que seja. E de repente eles já estão ali a fugir, cheios de medo de alguma coisa.
Sim.
E as pessoas ficam à toa.
O Billy Joe foi o último. Ainda conseguiu resistir durante algum tempo, mas depois viu os colegas Alex faz tarde e também acabou por sair tipo foguete do palco. Pá,
Deus,
muito engraçado.
Sim.
Beatites sobre 2024.
Ora bem, no início de novembro, o frontman dos Coldplay, o Chris Martin, ele gosta muito de passear ali pela língua de palco, não é?
E de correr.
De correr. Ele calculou mal os passos quando resolveu andar para trás e, e mandou um trambolhão dos grandes num sítio onde há um buraco no meio daquela língua de palco que tem uma escadaria. E esse momento aconteceu em Melbourne, na Austrália.
Foi mesmo chamado o grande tralho, não é? Consciente que em breve seria um meme na internet e um vídeo no YouTube, Martin acabou por reconhecer que provavelmente iria viralizar e disse: isto foi um momento de YouTube.
Teve razão. Sim. Sim, aconteceu.
Sim. E ainda agradeceu ao público por o ajudarem.
Sim, sim. Ele disse isto logo no momento a seguir, portanto ele não ficou mal. Também é importante, apesar do grande trambolhão.
Está tudo bem.
Está tudo bem. E adivinhou o que é que iria acontecer. Tornou-se viral.
E aconteceu.
Beatites sobre 2024.
Lembras-te disto? Não? Sim.
Mas já não lembrava.
Não ias a matinês? Ouvir baladas do havia. Richard Marx?
Havia, apanhei até com festas de slows.
Sim,
havia,
os slows. Na discoteca de Massamá. Bom,
não só.
Eu confesso, eu não sabia que o Richard Marx ainda estava em atividade, mas está. Está em atividade, está a dar concertos. E irritou-se durante um espetáculo que deu em janeiro no Capitol Theatre, nos Estados Unidos. Ele não gostou nada de ter sido interrompido com os gritos de uma pessoa que estava no público e estava visivelmente entusiasmada. E ele não gostou. O momento foi captado em vídeo e depois partilhado pela publicação TMZ.
To think that anything you could yell out was more important than what we were doing. Learn some fucking manners, lady.
Diz então Richard Marx, disse ele isto: estou genuinamente curioso para saber quem é que educou para pensar que qualquer coisa que tenha gritado é mais importante do que aquilo que estamos aqui a fazer. Tenha maneiras, minha senhora.
Tenha maneiras. Ai, tenho a maneira de ser tão bom.
Isto é o momento. Eu não vi o vídeo, mas agora fico curioso.
Eu nunca imaginei na minha vida, quando era adolescente, ver o Richard Marx assim todo enervado, não é?
Sim, mais rock and roll, não é? Mais rock and roll.
Julia, assim, uma coisa calminha e tal. Pronto, aqui está. Pronto, perdeu as estribeiras.
Beatites sobre 2024.
O ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, já sabemos que é um grande melómano, não é?
Uhum.
É que eu não sabia que ele tinha talento, tinha um talento mesmo musical, numa certa área musical. Pelo menos aqui
relativo,
teve bem.
Apreciação relativa.
Apreciação relativa. É que ele esteve em outubro num comício de apoio à candidata democrata à Casa Branca, a Kamala Harris. E como o comício teve lugar em Detroit, a intervenção de Obama foi apresentada pelo rapper da cidade, o Eminem, o grande rapper da cidade. E portanto o Barack Obama, quando deu início ao seu discurso, aproveitou o balanço e citou, ou rapou mesmo, os versos iniciais do tema Lose Yourself, que Eminem já lançou em 2002.
My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting.
What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, loud.
Beatites sobre 2024.
Acho que esta interpretação do Obama não é suficiente para substituir o hino da América, não é?
Não, não, isso não, é. Não, não, isso é intocável. Pelo menos para os americanos.
É intocável, então ouve. A cantora country Ingrid Andress cantou o hino no Home Run Derby, que é da Liga de Beisebol lá da América. Isto aconteceu no Texas. Não correu bem, Gonçalo. Não correu nada bem. Vamos ouvir um pouco. Esta interpretação de uma cantora que, atenção, já esteve nomeada 4 vezes para os Grammys, sim, é verdade, foi de tal forma viral e polémica que a própria teve de pedir desculpa. Pediu desculpa na internet e justificou a má interpretação com o facto de estar com os copos.
Mas não se livrou foi de comentários bastante corrosivos, não é?
Porque eu acho que ela até canta bem, mas ali não correu bem, não.
Temos aqui a ler alguns comentários que tu pescaste, não é?
Sim.
Um deles é capaz de ter sido pior que a interpretação de Fergie.
Também polémica. Há aqui outro que diz: deve ter tomado calmantes para ficar mais calma, mas os comprimidos bateram 15 segundos antes de começar a cantar.
Sim, muito bom. Ou então esta também é particularmente má.
É a minha preferida.
Maldosa. Tragam de volta os Milli Vanilli. Para quem não sabe, era uma banda que causou polémica porque
Sim.
eles não cantavam.
Pois não. Muito bom. E já está.
Já está, Silvia. E agora?
Agora vamos ao separador e depois dizemos adeus.
Beatites sobre 2024.
Volto a lembrar que podem ver estes vídeos na área de notícias dos sites da M80, Rádio Comercial, Smooth FM e Cidade FM. No próximo episódio vamos falar de quê?
Concertos. Tudo o que gostamos de ver.
Sim.
E não só, não é?
E atuações ao vivo.
Atuações ao vivo. Um momento marcante nas Olimpíadas de Paris.
Por exemplo.
Junto à Torre Eiffel.
Sim.
Por Natal de Celine Dion, não é?
Sim, a Taylor Swift, na Luz.
Exatamente.
Os Massive Attack.
Nick Cave na maior arena grande.
Ah, tão bom. Há tanta coisa, não é, para falar.
Dua Lipa também.
É Dua Lipa. E há um que eu gostei muito. Crystal Fighters, em Vilar de Mouros.
Vou também falar de uma cantora de jazz que também deu um belíssimo concerto em Lisboa no Tivoli. E talvez tenha sido o concerto que mais gostei. Não resisto a falar também um pouco de uma cantora que é Aruj Aftab.
Okay.
Deu um concerto extraordinário.
Eu não resisto a falar do concerto que os Pearl Jam deram no Nas Live, também aconteceu. Tanta coisa.
Sim, gostei bastante desse concerto.
Eu sei, eu vi a tua reportagem, eu li. E gostei muito, pois um coraçãozinho.
Olha, já podíamos gravar já a seguir, não é? Estou bem à vontade.
Não, vamos respirar um bocadinho. Até à próxima,
até
Gonçalo.
Até à próxima,
adeus.
Até à próxima, Silvia.
Beatites sobre 2024. O balanço do mundo da música.